Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Segundo o Data Senado, 3 a cada 10 mulheres já foram vítimas de violência doméstica no Brasil. Eu sou Alexandre Tempone e hoje a jornalista Débora Nascimento conversou com Nádia Machado de Vasconcelos, doutora em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da UFMG. Veja como foi.
E como você acha que o gênero tem influência na carga dessas violências?
A gente sabe que a violência ela é uma forma de demonstração de poder, né? Então, a violência ela acontece quando existe uma hierarquização e a pessoa que está no topo dessa hierarquia está tentando dominar uma pessoa que ela considera abaixo. Isso fala muito em relação ao gênero dentro da nossa sociedade, porque existem pessoas que são hierarquizadas como melhores. Então, os homens são o topo da nossa sociedade, os homens brancos, né? Os homens geralmente em fase adulta, na fase produtiva. Então, o gênero ele recorta aí a violência, colocando a mulher como alguém abaixo, e por isso ela é uma, a violência é direcionada a ela por conta disso. As crianças, a mesma coisa. O público LGBTQIA+, a mesma coisa. Então, o gênero, como ele é entendido não só como sexo, mas como expressão do ser, ele vai recortar a violência, porque é uma forma que as pessoas que estão no topo têm de tentar dominar aquelas que eles acham que estão abaixo. Então, a violência contra a mulher é uma forma do homem dominar a mulher. A violência contra as pessoas LGBTQIA+, é uma forma de tentar mostrar para essas pessoas que a orientação sexual delas não é respeitada, que a identidade de gênero delas não é bem aceita. Então, tem um recorte de gênero aí que transpassa vários tipos de violência e que vão falar muito sobre essa hierarquia, sobre essa sociedade machista e patriarcal que a gente vive.
E existe um grupo de mulheres que sejam marcados como maioria na taxa dessas violências?
Sim, o meu estudo percebeu que não só a violência não letal, né, a violência que não leva à morte, mas também a violência letal, os homicídios femininos, eles acontecem mais na raça negra e nas mulheres de baixa escolaridade. Esse dado é muito interessante aqui no Brasil, porque a gente tem que perceber que as mulheres elas são um grupo heterogêneo e algumas delas estão em maior risco do que outras. Então, mulheres negras, mulheres de baixa escolaridade, que fala aí muito relacionado à renda aqui no nosso país, né, elas estão sim mais expostas à violência e elas precisam de um olhar cuidadoso para elas. A gente também vai conversar pensando no que a gente chama de interseccionalidade. O que isso quer dizer? Que as mulheres que são negras e têm baixa renda, não é como se uma coisa somasse a outra, uma coisa potencializa a outra. Então, não adianta eu fazer uma política pública voltada para as mulheres se a gente não tiver um olhar sensível para as mulheres negras de baixa escolaridade, se a gente não tiver um olhar sensível para as mulheres negras da periferia. Porque, muitas vezes, a política pública ela dá muito certo pensando em um grupo que não é dessas mulheres, em um grupo maior, em um grupo do Sudeste, em um grupo de mulheres brancas que têm acesso a vários dos seus direitos. E essas outras mulheres, elas não conseguem acessar o direito por outras barreiras que elas têm na vida delas. Então, é muito interessante a gente perceber que, sim, existem mulheres que estão em maior risco de sofrer violência e que é isso, que a gente conseguiu perceber que, tanto para a violência letal quanto não letal, esse grupo de mulheres é parecido para a gente conseguir especificar, então a gente conseguir fazer políticas públicas voltadas para esses grupos, para a gente conseguir entregar saúde para elas, entregar segurança, entregar direito para essas mulheres de uma forma que seja mais específica mesmo e melhor desenhada para elas.
E você acha que essas questões também podem ter a ver com a questão de identificar a violência, por elas terem menos acesso tanto aos direitos quanto às vezes até menos acesso à internet, identificar que estão sendo agredidas?
Sim, é isso, né? Essas mulheres elas têm menor acesso à educação, elas têm menor acesso à saúde, elas têm menor acesso a vários programas de renda, a emprego, a trabalho. Então, elas estão dentro de uma realidade que muitas vezes elas naturalizam essa violência, né? São mulheres que viram a mãe apanhando do pai, viram a irmã apanhando do marido, estão num ambiente que a violência dentro de casa é naturalizada, estão em um ambiente em que a cultura do em briga de marido e mulher não se mete a colher ainda é muito prevalente e elas não conseguem reconhecer que estão sofrendo violência ou elas não conseguem reconhecer que elas têm direito à proteção. São mulheres que muitas vezes elas estão ali sofrendo uma violência, mas elas não sabem quem procurar e elas não confiam em quem elas podem procurar. São mulheres que estão, muitas vezes, em periferias, né, como eu falei, e aí, quando elas pensam que elas vão ter que procurar a segurança pública ou então a saúde, dentro desses organismos do Estado, elas sofrem preconceito, elas sofrem outros tipos de violência. Então, elas se sentem acuadas e elas se sentem, muitas vezes, sem uma rede de proteção adequada para conseguir sair daquele ciclo e daquela violência.
Agradecemos novamente a participação da doutora Nádia Machado. Amanhã, iremos conversar um pouco mais sobre violência contra a mulher. E se você quiser receber nosso programa diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Débora Nascimento. Eu sou Alexandre Tempone. Informação é saúde. Até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.